Eduardo Suplicy apoia a decisão do Copom de manter taxa básica de juros em 7,25%.
Congresso precisa aprovar a reforma política, alertam Fernando Collor e Valdir Raup.
Paulo Davim defende implantação de exame para avaliar médicos recém-formados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Eduardo Suplicy considera acertada a decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa básica de juros em 7,25%.
Na opinião de Suplicy, isso é o mais adequado para manter a inflação sob controle e incentivar o crescimento econômico. Repórter Adriano Faria.
A primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central em 2013 terminou com a decisão unânime de não haver mudança na taxa básica de juros da economia, a Selic. O patamar de 7,25% ao ano, o mais baixo da história, é o mesmo desde outubro do ano passado. E segundo a nota divulgada pelo Copom, a estabilidade dos juros é o melhor caminho para controlar a inflação. Integrante da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, considerou acertada a manutenção da taxa de juros.
É prudente e sábia a decisão do Conselho de Política Monetária, pois acredito que essa taxa Selic de 7,25% é consistente tanto com a meta de inflação prevista, bem como não prejudicar o objetivo muito importante de retomada do crescimento econômico.
A inflação oficial em 2012 foi de 5,84%, acima do centro da meta, que é de 4,5%, mas dentro da margem de tolerância de 2 pontos percentuais.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, disse que o atual modelo de funcionamento do Congresso Nacional não atende mais às necessidades do Poder Legislativo.
Na opinião do senador, isso faz com que uma crise imperceptível esteja em curso, porque o Senado e a Câmara deixam de cumprir suas três principais funções: fiscalizar o governo, fazer leis e aprovar o orçamento.
Fernando Collor reclama que essas funções acabam sendo exercidas pelos poderes executivo e judiciário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e até pela imprensa. Para resolver o problema, ele considera essencial que o Congresso aprove a reforma política.
A verdadeira reforma, a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, que irá novamente, caso nós a façamos, reequilibrar os poderes e trazer de volta à nossa democracia a sustentação de que ela necessita, que é a sustentação de um poder legislativo forte, operante e respeitado pela opinião pública.
A aprovação da reforma política também é defendida pelo senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia.
Segundo o senador, todos concordam que o sistema político brasileiro tem problemas, mas ainda falta um acordo sobre o que precisa realmente ser feito para aperfeiçoar as regras político-eleitorais.
O fato é que, apesar das dificuldades inerentes às alterações nos sistemas político-eleitoral brasileiro, não devemos perder a oportunidade de debater e deliberar sobre uma reforma política que busque eliminar alguns dos problemas do atual modelo. O povo brasileiro deseja que sejam feitas reformas adequadas no modelo político-eleitoral, ora em vigor.
O brasileiro está insatisfeito com as companhias telefônicas. Prova disso é que a telefonia celular foi a campeã de reclamações no Procon em 2012.
O grande volume de queixas e a atual situação da telefonia móvel preocupam os senadores. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
De quase 1 milhão e 900 mil queixas recebidas, as empresas de telefonia móvel foram responsáveis por 300 mil reclamações. No ranking das empresas mais denunciadas, a operadora de telefonia celular e fixa Oi foi a campeã, com 120 mil demandas. A situação da telefonia móvel brasileira preocupa os senadores, que discutiram o assunto no ano passado com o ministro das Comunicações e o presidente da Anatel. Em audiências públicas nas comissões de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, parlamentares e autoridades lembraram que o setor cresce cerca de 10% ao ano e faturou em 2011 80 bilhões de reais. também defenderam mais investimentos e o compartilhamento das antenas das empresas de telefonia celular. O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, lembrou que o brasileiro paga caro e recebe um serviço de baixa qualidade.
Quem já não perdeu a paciência com a telefonia móvel nos últimos tempos? É uma loucura, dá vontade de jogar fora. Eu tenho dois aparelhos, rapaz, nenhum funciona, tem hora. Não funciona para você ligar, não funciona para receber ligação, cai na metade a ligação.
O Ministério da Justiça vai notificar as empresas que receberam mais reclamações nos 170 PROCONs espalhados pelo país. Elas devem explicar como buscam responder às queixas dos clientes e apresentar um plano para melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, afirmou que o dinheiro que a educação pública vai receber do Fundo Social do Pré-Sal é uma grande conquista que vai ajudar o país a desenvolver-se, a melhorar o ensino e a reduzir a violência também.
Uma medida provisória do início de dezembro e que será votada este ano pelo Congresso garante a aplicação de 50% do dinheiro do fundo do pré-sal na educação.
Mas Inácio Arruda advertiu que para melhorar a educação, o país deve valorizar os professores. E eles precisam não apenas do piso salarial, mas também de melhores condições de trabalho.
Qualidade na educação significa melhorar a vida dos professores. Não é possível melhorar a vida dos professores se nós deixarmos os professores em três escolas diárias, como ocorre hoje no nosso país. Os professores correndo de uma escola municipal para uma estadual, para uma federal, para uma particular, para ter o mínimo de dignidade do ponto de vista dos seus ganhos para sustentar a si e a sua família.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende a aprovação de um projeto dele que institui o exame de avaliação de médicos recém-formados.
Na opinião do senador, muitas das mais de 180 escolas de medicina do país não têm condições de funcionar. Não tem professores capacitados e nem hospitais e escolas para garantir uma boa formação aos futuros médicos.
Por isso, Paulo Davim acredita que a realização do exame é uma forma de impedir que profissionais com formação deficiente entrem no mercado e prejudiquem a população.
Precisamos estabelecer quais são os parâmetros que serão necessários para avaliar esse profissional médico. E depois, quais serão os passos seguintes? Se por acaso o profissional for dado como insuficiente para exercer a atividade médica, como será a recuperação desse profissional? Será que vamos simplesmente tomar-lhe a carteira médica? Cancelar a inscrição no Conselho Regional de Medicina?
O senador Blairo Maggi apoia a decisão do IBAMA de liberar a pulverização de agrotóxicos de uso restrito em lavouras de soja e algodão. Mas essa liberação é temporária, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
A regulamentação da pulverização de agrotóxicos por aviões sobre certos tipos de lavoura foi publicada no início de janeiro no Diário Oficial da União. Com a nova decisão, ficam permitidas as pulverizações até 30 de junho de 2013. A restrição na forma de aplicar defensivos agrícolas que contenham imidaclopprido, tiametoxam, clotianidina e fipronil nas lavouras de soja e algodão foi tema de discussão na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal em dezembro de 2012. Uma portaria do IBAMA publicada no ano passado proibiu a aplicação dos produtos por meio de aviões pulverizadores devido a impactos ambientais, principalmente sobre o ciclo de vida das abelhas. Mas os produtores de soja e algodão buscaram apoio do parlamento para reverter a proibição até que o resultado de estudos mais conclusivos sobre o tema sejam publicados. E com isso eles conseguiram liberar a pulverização até o final da safra. O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, que integra a Comissão de Agricultura, aprovou o acordo.
Tem problema, não deve se usar, mas a retirada desses produtos deve ser feita de forma gradual, de forma consensuada com o próprio mercado e os fabricantes. Se eu tiro o produto A, eu tenho que ter um produto B que o substitui, na mesma qualidade e nas mesmas condições de preço e de fornecimento.
Os defensivos agrícolas com restrição são usados no controle de pragas como o bicudo e a mosca branca que atacam as lavouras de algodão.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.